Fala pessoal, sejam bem-vindos ao Zetão Cast, o podcast onde ninguém fica em cima do muro. Que é o episódio de número 241. E eu falar aqui alguns assuntos. Bem, primeiro aqui eu vou falar aí no título do YouTube, né? Coloquei, né? Pandemia, intenções e estragos. Então é o seguinte, né? Aí no dia 5 de maio, né, 2023, foi aí, é decretado aí pela OMS o fim da emergência aí global aí do vírus lá. Aí, assim, foi decretado aí o fim da emergência, né? Como falei. E também, só que aqui no Brasil já tinha sido decretado aí, no ano passado, 2022, né? Mas enfim, a OMS foi lá, decretou lá o fim da emergência, né? É aquela coisa, né? Ah, é o fim da emergência, mas o vírus está por aí. É, claro, né? Mas enfim, né? Mas isso causou um grande estrago, né? Aí, não só no mundo, né? Com as pessoas que vieram falecer por conta desse vírus, mas também foi um grande estrago, principalmente social, né? Esse foi um grande, assim, estrago, assim, na sociedade, da forma que foi. Assim, não é essa questão da doença em si, claro, toda doença é ruim, mas o que foi feito com ela, né? Do que se aproveitou politicamente e socialmente desta doença, né? Que se vitimou milhões de pessoas, aqui no Brasil, milhares de pessoas, quase chegando a 1 milhão. Só que aquela coisa, aqui no Brasil, principalmente, as intenções, várias intenções políticas. E eu vou falar aí mais para frente sobre isso, né? Sobre essa questão aí. As intenções políticas que usaram, né, dessa pandemia para o Brasil. E vamos lá, né? Aí a pandemia foi decretada, né, emergência, né? Emergência que acabou aí recentemente. Aí ela começou essa emergência exatamente no dia 11 de março de 2020. Né, na verdade, assim começou, né? Os casos da doença aí, claro, começaram em 2019, né? Final de 2019, por isso que a doença se chama lá Tananã 19, né? Sim. E aí foi decretado aí, no dia 11 de março de 2020, a emergência global. No Brasil, assim, essa emergência foi decretada antes. Assim como foi, né, decretado o fim da emergência antes da OMS, quando foi decretado aí a doença em si, né, a pandemia, a emergência global, na verdade, a emergência aqui no Brasil. Foi exatamente no dia 3 de fevereiro de 2020, antes do carnaval. Muito importante essa informação. Esse aí antes do carnaval de 2020. Muito bem, eu falei que as intenções eram políticas, né? Essa questão, porque é o seguinte, vamos lá, né? Agora entrando assim na política. Vamos falar assim de uma forma para todo mundo entender, assim, para tentar entender como é que tá o negócio. Vamos lá. Vamos dizer assim, os donos do mundo, eles tinham que acabar com uma ameaça que eles chamaram de extrema-direita. Assim, tudo, é aquela coisa. Na verdade, quem é o antissistema. Aí chamam de extrema-direita. Porque, assim, tudo que é oposto, totalmente oposto à esquerda, às pautas woke, ou ao comunismo, é chamado de extrema-direita. E aí, os donos do mundo tinham assim, que arrumar uma forma aí, assim, de acabar com essa coisa extrema-direita, dizer que faz discurso de ódio, fake news, todo esse lance, né? E aí, o que fizeram? Aí eles se aproveitaram dessa pandemia. Eu não estou falando assim, ah, que foi algo induzido, né? A pandemia. Não, estou falando assim, ali que aproveitou-se essa pandemia para ali acabar, assim, uma forma de pelo menos frear. Esse é o que chama do avanço desse chama de extrema direita, né? principalmente aqui no Brasil. Aqui no Brasil é que foi muito usado isso. Mas vamos lá, né? Aqui o pessoal entendeu o recado, né? Aqui no Brasil, o sistema aqui no Brasil. Porque é o seguinte, o que isso tem a ver? Como é que a doença teria a ver com política? Bem, é porque é o seguinte. Os métodos foram usados, né, aí, né, sob aí o pretexto de ciência, né, que foi, né, o lockdown, a máscara, a vacinação, né, atualmente aí são, eles foram dados como dogmas, né, foram dados como dogmas, não pode contestar. Quem contestasse disso ia ser chamado de quê? Negacionista. E quem contesta isso, quem contestou tudo isso, contesta até hoje, é a direita. Então, fala assim, tchau. Então, ó, já que é a direita que vai contestar esses métodos, porque quem apoia a esquerda vai aceitar de boa. Ah, a direita não vai aceitar de boa. Então, para isso, vamos chamar de negacionista. Para isso, tem que haver toda uma perseguição ali do sistema, ali, dos políticos, do judiciário, das big techs, importante lembrar isso, ali para quem contestasse esses dogmas aí da pandemia, né? Principalmente aí de vacina, né? E aí, por isso que tem toda essa intenção. Tinha que frear esse movimento chamado de extrema-direita. Tinha que frear ali. E aí, foi feita aí essa questão, esse todo um controle social para as pessoas ficar assim, olha, esses aí que estão contestando esses métodos ali de combate ao vírus, esses aí são os negacionistas. Não, não os escutem. Tem que escutar a ciência. Então, é isso que foi feito. Isso foi tudo calculado. Aqui no Brasil, principalmente. Tem muita gente. Aí, indo para os Estados Unidos, né? Aí fala assim: ah, mas a pandemia foi para derrubar o Trump não se reeleger. Olha, assim, o Trump, a questão da pandemia, ele era a favor da vacinação. Inclusive, ele causou assim, mal-estar na sua base de apoio por conta disso, dele apoiar a vacinação. Tanto que tinha uma narrativa lá do. Lá, o realmente do Átila e a Marina, né? Foi um cara que ganhou fama por conta aí da pandemia, né? De uma previsão catastrófica. Aí falou: não, o Trump vai comprar todas as vacinas, não sei o quê, não vai dividir para ninguém. E essa narrativa, ou seja, o negócio do Trump. Perdão, com o negócio da pandemia não tem nada a ver. O que complicou ali o Trump, né, ali naquele ano 2020, mais ou menos, foi o caos social criado pelo Black Lives Matter. O caso de George Floyd, esse negócio assim, isso é que foi tanto complicado ali o americano médio, né? Americano que não entende muita política. Enfim. Acho que aí foi um pouco complicado, né? Que é a situação de caos. E aí, democratas vendiam aquela coisa, né? Eles acabaram incitando aquela situação, eles se venderam como solução e tá aí, né? Aconteceu com os Estados Unidos, né? É claro que é claro que tem ali os democratas lá americanos acusam, né, uma ala realmente apoiadora de Trump, né, de ser essa coisa negacionista, fóbico, cida, esse negócio não muda muito, né? Aliás, a esquerda brasileira importa muito não, acho que tudo a esquerda americana e europeia, né? Vamos lá. Aqui no Brasil, foi, claro, foi muito usado para bater em Bolsonaro, né? Lembra que eu falei sobre o decreto de emergência, que foi no dia 3 de fevereiro de 2020, antes do carnaval? Pois é, né? A mídia, que sabe muito bem que bate Bolsonaro até hoje, falando que ele é negacionista e sida, a empresa naquela época falou: olha, sem casos lá do vírus no Brasil, né, Bolsonaro decreta emergência. É claro que isso, nem nenhuma imprensa, ninguém da esquerda, ninguém da direita atentou-se a isso, né? Porque, vamos rapidamente falar, parece sobre a direita. A direita, ela só seguia pela mídia, ela só reage o que a mídia fala e só seguia pela mídia que a mídia fala. Fecha parênteses. Aí, é por isso que não teve repercussão. Mas, no dia 2, 3 de fevereiro de 2020, Aí foi decretada a emergência lá no Brasil por causa do vírus lá. Foi antes do carnaval, falei. Principalmente aqui o carnaval do Rio de Janeiro recebe muitos turistas, né? Tem muitos turistas, tudo mais, para ver, né, os desfiles da escola de samba, para aproveitar o carnaval aqui, a cidade, de fato. Aí foi deixando lá o governador da época, o São Witzel, não deixou rolar. Em São Paulo, Dória deixou rolar. Tudo normal. Aí tudo normal, ninguém, né? Aquela coisa, ninguém tá sabendo de nada. E aí, é claro, depois do carnaval, os casos explodiram, né? E aí eu, como falei, né, a partir do dia 11 de março foi decretada a emergência global. E aí começaram os lockdowns. Começaram os lockdowns. E aquela primeira com aquela desculpa dos 15 dias, lockdown de 15 dias para preparar o SUS. Passados 15 dias, mais 15 dias para achatar a curva de infecção. Aí mais 15 dias, mais 15 dias, mais 15 dias, mais 15 dias, mais 15 dias. Assim foi. E aí começou as campanhas, né? A campanha do, né, fique em casa, né? Fique em casa. E aqui no Brasil a economia vê depois, né? Apesar de, né, falou lá, o Renato Vasconcelos falou que não, é se puder, né? É, mas na verdade fora. Ah, tá, vamos lá, para ser justo, na época que a gente falava, ah, se puder, fica em casa, né? Mas a maioria falavam. Fica em casa, economia, vê depois. Porque é outra coisa importante. Por que que isso tem a ver com aquele negócio lá que eu falei antes dos donos do mundo quererem combater a direita? Porque a direita, além de contestar essa questão, né, do controle, esse controle todo, provavelmente de lockdown e tal, questão do controle, vai contestar o seguinte, tá, a questão econômica, e aí? Como é que vai ficar? Tá, vai ficar esse povo em casa todo, e aí? Como é que a economia vai girar com isso? E aqui no Brasil, né, Bolsonaro atentou-se para essa linha. Olha só, o povo vai ficar em casa, e aí, como é que a economia vai girar? E acusaram-no de quê? De que, não, ele está sacrificando vidas pelo Deus mercado. Olha só que coisa. Não, tinha que estar lá, é aquela coisa, todo mundo em casa, o Estado que se vire, o governo que se vire. No caso, o governo que se vire para aí sustentar a população. Aí teve lá a questão de auxílio emergencial, né, que a esquerda diz que, né, aquele valor, R$ 600, foi a esquerda que garantiu, o Congresso, a sociedade civil garantiu, é que Bolsonaro, Paulo Guedes, queriam só 200, não sei o quê. Enfim, tanto faz, tanto fez, pô, tá bom, né? Mas, claro, né, foi um auxílio aí, tá bom, né? Mas foi importante aí para não acontecer uma quebradeira, né? Uma quebradeira assim. Cara, foi muito prejudicial a pandemia, principalmente para empresários, assim, muitas lojas fecharam, e tal, foi bem prejudicial isso. Mas ficar naquela coisa do, não, é vidas primeiro, economia depois, né? Mas aí, por causa disso, aí continuava chamando Bolsonaro de Cida, né? Por conta disso, está sacrificando vidas pelo Deus mercado, né? Enfim, ué, mas aquela coisa, ué, isso, ué, o povo tá em casa, afetaria a economia, ué. Aí fica aquela coisa, né? Aí fala que Bolsonaro, não sei o quê, não visitou o hospital, não visitou o hospital, aquela coisa. Ah, porque ficava se expondo, ia no lugar sem máscara, ficava se expondo, não sei o quê, passava lá vivo pra todo mundo. Olha, lembrando que é o seguinte, a coisa que eu falo, olha, o pessoal da direita reclama bastante, né? Não, mas se o Bolsonaro não falasse aquelas coisas, não sei o quê, ficasse de máscara realmente, seguisse ali, é o que estava sendo ali seguido, algumas coisas, não ficasse, não batesse tanto na imprensa, tudo mais, aí ele poderia ser reeleito. Olha, aí não seria tão criticado. Olha, assim, eu discordo completamente, porque mesmo, vamos lá, tá, Bolsonaro vai lá, tá, fica lá encastelado na Alvorada. E aí vão dizer, pô, tá, Quando as pessoas estão passando necessidade, estão passando dificuldade, estão morrendo pessoas, e o presidente está aí, está de tudo lá do bom e do melhor, tal, a pessoa pobre não tem condição. A narrativa é se inverter. A pessoa da direita não pensa nisso, porque aquela coisa, a direita seguia pela imprensa, seguia pelas fofocas da imprensa. E aí, porque fica lá ouvindo? É, né? Teve de marca, teve de quê? Aí foi o negócio da vacina. Aí ele fica nesse negócio, fica só escutando lá, o amigo petista, o amigo então, ele fica escutando aquilo lá. Aí ele culpa o quê? Culpa a comunicação de Bolsonaro. É mais conveniente para ele. E a pessoa que acredita na narrativa da mídia, aí fala, pô, e aí? Aí fica, pô, mas Bolsonaro realmente tinha que fazer um discurso ali, um pouco mais moderado, que se ainda para o quê? Tava ali o pessoal todo em pânico? É questão de escolha, né? Ué, que é melhor? Falar, mandar a real do que está acontecendo? Ou simplesmente falar um discurso padrão só para agradar os sensíveis emocionados? É questão de escolha, né? Enfim, tudo é. Na questão da política é tudo feito de escolha, né? Mas enfim. Cara, isso foi realmente usado, essa narrativa da. Do, né, o Bolsonaro cida aí, porque ele fosse responsável por todos os óbitos aí causados pelo vírus. Até hoje falam disso. Aí falam porque, porque aí negou a vacinação. Ah, assim, o que não me entra na cabeça, eu não vou comprar um chapéu novo. O seguinte, tá, como é que eu, digamos assim, o presidente supostamente negou a vacinação se. No período ali de 2021, 2022, período que ele estava na presidência, mais da metade da população brasileira tomou aí vacina. Ah, não vou entrar no mérito aqui se tem problemas, tem não sei o que e tal. Mais metade da população, mais de 100 milhões de pessoas tomaram 3 doses. Uma, três, chamou que mais vacinal completo agora? Sei lá quanta dose tá. Não é possível. Como é que vai falar que. Ah, porque o presidente, né, Bolsonaro desestimulou as pessoas a vacinarem? Pelo amor de Deus, cara. Pô, então. Aconteceu a psicologia reversa, só pode. Teoricamente, assim, ele teria desestimulado, aí a pessoa falou e tomaram. Imagina se ele estimulasse. Será que. A gente ia se vacinar toda? Não faz sentido. A gente, as cabritas do Nine Fingers, os isentões ficam falando, é da nega vacina, o que refuta é essa questão de mais metade da população ter se vacinado com mais 3 doses. Não faz sentido isso. Esse dado refuta isso, essa história de desestimulou a vacinação. Porque, o assunto veio à tona, novamente, por causa do. Ah, foi lá daquela operação lá, fajuta, né? Do Xandão, PF lá, com negócio de cartão de vacinação, pretexto era outro, né? Vou falar mais pra frente sobre isso, né? Pretexto era outro, era pegar o celular de Bolsonaro, né? Pra achar a prova do golpe, né? Essa é a verdade. É claro, mas o pessoal lá, a imprensa, né? É, até pelo com seu ilusionismo, né? É que você sempre olhar pra mão do mágico, né? Aí tem que falar, ah, vacinação, Bolsonaro, não sei o quê, aí fala, ah, mas a gente pulava vacinação, ah, não sei o quê. Bom, isso refuta. E aí aquela coisa, principalmente os isentos, porque o pessoal, as cabritas de Nine Fingers, né, o pessoal aí petista, esquerda, vai falar, Bolsonaro cida. Mas os isentões que eu falando, que Bolsonaro foi mal na gestão da pandemia, não sei o quê. Tá, eu quero saber desse pessoal. Eu quero que me aponte ali algum erro de gestão. Gestão. Ali de Bolsonaro. Ali. Erro de gestão. Eles vão dizer: ah, mas não devia ter falado aquilo. Não devia ter falado aquilo. Não devia ter feito aquele gesto tal. Não devia ter ficado de máscara mesmo. Tinha que ter tomado a vacina. Não sei o quê. Eles só estão falando frases e gestos. Eles não estão falando erro de gestão. Não tá falando erro de gestão. Aí veio o Ricca Perroni lá, o gordo isentão da cara de buraco, entrevistou, hoje, deputado Pazuello, né? General Pazuello, foi ministro da Saúde. Aí falou assim, aquele falou do negócio lá de Manaus, que o acusaram de ser aí negligente, que não sei o quê e tal. Mas falou que fez toda a operação para levar lá o oxigênio para Manaus e tal. Aí o Ricaprione ficou, pô, ninguém refutou, ninguém da imprensa refutou. Por quê? Isso foi um acerto de gestão. Porque um negócio de acerto de gestão. Ah, sei lá, frase, gesto, a empresa falar. Aí é fogo. Ele fica só na frase, gesto. Aí que a imprensa vai focar naquilo, estava focando naquilo. E aí, os isentões ficam naquela coisa do. Oh, errou na gestão, errou na forma de falar, errou no gesto e tal. É só isso que eles falam. Eles falam, errou na gestão da pandemia. Ah, por quê? Ah, porque falou e fez aquilo. Cadê o erro de gestão? Não tem. Não sabe falar o erro de gestão. Mas é fogo. Então é isso. Essa foi. Enfim. Resumindo tudo isso, né? É, fora a questão do seguinte, agora, sim, entrando aqui, eu tô falando assim do grande estrago social e o povo assim totalmente entregue, né? A imprensa entregue a políticos mal-intencionados, governantes mal-intencionados, e aí achando realmente que era por bem das pessoas, por bem, pela ciência, aquela coisa. Você não pode contestar, que senão você é chamado de negacionista, né? Enfim, hoje em dia é um grande estrago, né? Aí que foi feito as pessoas, né? Assim, Bolsonaro assim, falava do. Pô, pessoas, esse negócio do lockdown vai causar depressão, vai causar problemas aí e tal, psicológicos. A empresa falava que era sem provas, né? Bem, as provas estão aí, né? A questão de escolas, né? Pô, as escolas tem que ter fechado tanto tempo, quase 2 anos fechadas. Aí, vai uma coisa sem prova. E aí, tá vendo? Aí, ó, a pessoa com dificuldade de aprendizado. É isso. Foi um período assim, provavelmente para esquecer. Período que, claro, tive por conta aí de querer, assim, tentar retomar a ordem, né? Aí, política, principalmente, e social também, né? Ali, fazer o povo ficar mais dependente aí do Estado. Essa acho que foi a principal. A intenção desse controle social da pandemia. E aí causou todos esses estragos aí, né? É uma época para esquecer. Bem, então, aqui os comentários no chat. Aqui o Bart, boa noite. Aqui o Tânia Fernandes, boa noite. Aqui o Bart, felizmente, preciso conviver com a doença. É preciso conviver com a doença. É, Tânia Regina, boa noite. Aqui é o Jason, boa noite. A Tânia Regina fala. Então eu sou negacionista mesmo, minha família falou. É fogo também, né? Esse tipo de narrativa entra na família, né? Enfim, experiência própria. Aqui é o vírus, foi uma questão de controle. Não de saúde, usaram de pretexto justamente para poder executar seus planos, verdade? Essa foi a intenção. Eu tenho que tomar, estou doente, né, Regina? Aqui, outra coisa, Bart, outra coisa, demonizaram os remédios. Não vou citar os nomes, fizeram tanta pressão aí, por Vax, porque as Big Pharma queriam lucro. Ah, porra, é importante, né? Só que nesse assunto, né? A questão do remédio, né? Pô, o nível de loucura foi tanto que demonizaram remédios. Pô, não é negócio para tratar o vírus, mesmo que seja ali paliativo? Mas não, isso aí é curandeirismo. Aqui no Brasil, isso não é curandeirismo. Charlatanismo. E aí, colocando, né, a vacina como solução. Eu vi um comentário falando que. O cara falando assim, que no Twitter, falando que vacina é medicamento. Meu Deus do céu! Vacina, vacina, medicamento é medicamento. São coisas completamente diferentes. É fogo, cara. O negócio é simples, né? Mas é um nível de loucura, né? Aquela coisa, a vacina foi vendida como um passaporte para a liberdade. Então, não importa, o negócio, se você contestar a procedência, aí, né, o canal é derrubado, a rede social é derrubada, é calado de alguma forma. É esse nível de loucura. Aqui. A imprensa brasileira, uma parte dela, é bom deixar claro, vive no eterno duplo pensar esquizofrênico. É tipo assim, pode qualquer coisa pelo bem da população, desde que não seja um antissistema. Por aí, né? O antissistema é o páreo da sociedade. A gente está vendo muito bem aí o que está acontecendo. Né? Esse é o pensamento do sistema. Aqui o Jason, lembrando. É que aqui no Rio, Witzel e Crivella sitiaram a capital do Rio durante 2 meses e meio para salvar a vida. O pessoal fala muito do. Aí critica o Eduardo Paes, quando ele voltou à prefeitura, ali que, né, fez lockdown, mas o Crivella também fez. Só se esquece disso. É que Bolsonaro teve razão o tempo todo. Pois é, né? Mas a. Assim, é natural que a esquerda vá contra. Mas a direita também desdenhou. Desdenhou bastante Bolsonaro. Erro de gestão ou superfaturamento de Bolsonaro não existe. É, com certeza, não existe. Essa coisa de superfaturamento, né? Certo, de governadores da época, que hoje são ministros do Nine Fingers, ele está envolvido nisso, né? Não chegaram, né? A tal da CPI lá não chegou neles. Aqui só chegou, assim, chegou no Witzel aqui, operação da PF, assim, independente. Mas outras, ali, operações tal, mas assim, a CPI lá não chegou a isso, era só narrativa de contra Bolsonaro. E aí a exatosfera fica nesse negócio. Ah, o Bolsonaro errou na pandemia. Tá, qual foi o erro de gestão? Ah, mas falou aquilo. E qual foi o erro de gestão? Ah, fez gesto tal, saiu sem máscara. Mas qual foi o erro de gestão? Não, não sabe falar. Não sabe falar qual foi, né? Aquele Capirrone, né? O paulista metido a carioca, reconheço, é verdade. Ainda em 2020, o governo Bolsonaro assinou contrato com a Fiocruz. A Pfizer só fez sua vacina comprar em 2021. Depois o Congresso aprovou um projeto de lei, porque o contrato da Pfizer era doloso ao extremo. Mas, pois é, e ficam falando lá, foi uma das primeiras narrativas da CPI lá, né? Os e-mails atrasados da Pfizer, ele leu e-mail atrasado. Que se desse os e-mails, salvaria não sei quantas milhões de vidas. Toda aquela narrativa, né? É, mas o negócio. Pô, aí tá. O negócio. A prova negócio da Pfizer lá. O negócio aí. A prova é a toque de caixa. E aí, adivinha de quem seria a culpa? Seria a culpa de Bolsonaro, claro. Enfim. Não é fogo, né? Fora o negócio da Covaxin, né? Criaram o negócio da Covaxin, é propina da Covaxin. O negócio nem foi comprado. Mas a narrativa mais ridícula da. Aí, da CPI foi essa, do Covaxin. O negócio nem foi comprado, mas falaram que foi propina. Aqui assim, né? Boa noite. A vida não existe mais? É, pô, os donos do mundo, assim, o vírus já teve já sua utilidade. Realmente casou. E hoje a OMS falando dos remédios, depois o tempo todo. Pois é, né? Sobre demonizar remédios? Sabe aquele meme que Bolsonaro inventasse remédio, a oposição seria contra? O meme virou realidade. É verdade. A assim, né? Medicamento da dimensão negra que hoje a gente vive. Pois é, é um nível de loucura, compadre. É porque a vacina virou, falei, né, na questão do passaporte para a liberdade, né? Aí, não, tem que tomar, porque achei o negócio do passaporte vacinal, aquele negócio. Aí isso foi também calculado, né? Nossa, não, você vai ficar ali, vai sair de casa só se vai voltar, entre aspas, a sua vida normal, se tomar as doses. Se você contestar, você é negacionista. O remédio agiu positivamente. Eu nunca tomei esses remédios, de fato. Eu nunca tomei. Assim. Fala que, né, agiu positivamente, como falou. A vacina, em tese, tem o objetivo de imunizar a pessoa, de contrair uma doença. E a remédio é feito para, em tese, curar a pessoa da doença. Essa é a diferença, né? É verdade. Aí, durante esse tempo de demonização dos remédios, os artistas ficaram pegando malária. Pois é, né? Malária do Leblon, né? Enfim, aqui no Rio de Janeiro nem tem mais malária. Aqui mais. Mas de repente, sei lá, teve um negócio de malária. Tomaram remédio para isso, né? Enfim. Mas estavam lá na rede social, Bolsonaro e. Ista, Sida, fóbico também, era assim. Só o fato do Bolsonaro ter encerrado seu mandato já pode ser considerado uma vitória dele. É isso que eu falo, né? É isso que eu falo. Poxa, olha só o tamanho da pressão aí. Olha o tamanho da pressão. Podiam derrubar uma canetada. Se o STF quisesse, né? Podiam derrubar uma canetada, igual fizeram com o Eduardo Cunha. Ali depois do impeachment da Dilma, no, quando passou na Câmara, quer dizer. Aí, pô, deu na canetada de tirar Bolsonaro. Como na canetada afastou o Ibanez Rocha. É, pô, negócio depois do 8 de janeiro. E aí? Ninguém pensou nessa possibilidade, né? Na direita, né? Ficaram lá no, na histeria coletiva, lá. Ninguém pensou nessa possibilidade na época, né? Podia tirar numa canetada. Exato. Estavam só batendo o Xandão. Não sei o quê. Queria o quê? Bolsonaro frouxo. Sei lá. Ninguém pensou nessa possibilidade, né? Que Bolsonaro podia ser derrubado numa canetada, né? Afastado numa canetada. Cara, que a mão tava tremendo lá, né? Do Xandão, principalmente. Tá tremendo pra fazer isso, né? Mas acho que seria, daria muito na cara. Deixa eu ver. Minha mãe fez tomar IV, só de demonização. Pois ela me deu uma ordem para não tomar, senão eu ia morrer. Não viu o nível, é. Bem, aí o Rafael Oliveira assim, comentou de outros assuntos aqui. Olha aqui, né? O André Janones cometeu fake news ao dizer que Mário Frias agrediu o Guga Noblar. Eu vi rapidamente sobre isso, né? Parece que o Mário Frias só tomou o celular do Guga Noblar. E claro, né? O pai do Guga Noblar, o Ricardo Noblar. A Fê falou, nossa, agrediu, sei lá, parece a Chiquinha, né? Ah, agrediu, bateu. Ah, me bateu, me fez isso. Ah, vou contar tudo pro meu pai, me bateu, fez não sei o quê. Enfim. É fogo, né? O Janone sempre fazendo fake news. De verdade. Fake news de verdade. Cadê? Tinha um comentário de outra coisa? Ah, que o Davi Miranda morreu essa semana. Pois é, né? Ele que era companheiro do Glenn Greenwald, né? Ele era suplente do Jean Wyllys. É uma coisa que não tá mal explicada. O Jean Wyllys lá em 2019, lá ele acaba. Aí do nada ele foi reeleito aí deputado federal. Aí do nada ele entrega o cargo. E aí o Davi Miranda entra no lugar dele. E assim, já tava 9 meses, já na UTI, tava muito mal. Realmente é complicado. Só que o Nine disse que os organizadores da Agrishow são um pouco mau caráter e carequista. É, eu vi. Quer dizer, foi assim, quando lá no Twitter, na timeline, tal, sei lá, tá passando o vídeo do Nine Finger, eu só leio as legendas, principalmente Metrópolis, né? Coloca lá as legendas, que eu não aguento. É pra ver a voz do Nine Fingers, né? Então, talvez a legenda lá. Pois é, chamou a galera lá. Só porque, né, Bolsonaro e Tarcísio tiveram foram centro das atenções lá, na Grishow. E aí, ele ficou chorando por causa do ministro lá, que não foi, não sei o quê. Enfim. Porque o Bolsonaro acertou todas as previsões dele durante a pandemia, é verdade. A empresa colocava tudo como sem prova, né? Falando no desprovido de cabelo da capa escura, vamos lá, potencializaram demais esse cara. Novembro de 2022, os ministros do STF foram para os Estados Unidos participar de um evento. Sabe onde eles. Ah, no evento lá é. Tem uma coisa de desafio no novo governo, né? Tava agendado tempo pra pô. Aí, novo governo, pô, tá estranho aí, né? Enfim. Então vamos lá, né? Falar do outro assunto aqui. É o seguinte, eu coloquei no título no YouTube, que é assim, a narrativa destruidora. Então, é assim, o. Por que eu coloco assim a narrativa destruidora? Porque assim, nessa semana principalmente, né? E na outra, né? Que eu tava lá, o Xandão lá aprontando, né? O Xandão tava meio assim, tava meio sumido, depois ele apareceu aí. Aí foi o negócio das redes sociais, bom, aí baninha lá na rede social, fazer operação. Aí, na casa de Bolsonaro, não sei o quê. Aí, tudo claro, isso a direita fica desesperada. Meu Deus, o Xandão, meu Deus, o Xandão. Assim, a quem vai parar o Xandão? Até quando o Xandão vai chegar onde, tá? Enfim. O que que acontece? Tudo isso está acontecendo, essa coisa, o Xandão, essa. Porque, assim, lembrando, o Xandão, ele é um pau-mandado. Ele não é o, digamos assim, o grande vilão. Ele não é ele que manda no Brasil, tá? É assim, ele passa por cima de muita coisa. Passa por cima, mas tudo que é legal ali, realmente ele passa por cima. Por que ele passa por cima? Porque é aquela coisa. Porque colocaram na cabeça dele lá a questão da narrativa do golpe. É isso. Simplesmente isso. É a narrativa do golpe. Porque esse negócio do. De que aquela coisa. Primeiro, isso remete à narrativa do golpe, remete lá a 64, né? E lá os militares assumiram, no momento que estava vaga lá a presidência da República, lá, os militares assumiram e teve lá o regime. E aí que é, né, o livro de história chamam de golpe, né? E como o Bolsonaro, que é um entusiasta daquele período, como presidente, acharam que ia fazer a mesma coisa, ou ia fazer tipo o AI-5. O ato institucional número 5, né, que tinha esse negócio de, não assim, colocar o executivo como ali em cima dos outros, acima dos outros poderes. Hoje em dia é totalmente diferente. Aí lembrando que é o seguinte, os atos institucionais, eles foram até o 17, tá? O pessoal gosta de falar assim, ah, é o AI-11, AI-11 do referência aos 11 ministros do STF, só que o AI-11 existiu, né? O AI-11 existiu e os AI foram até o 17, tá? O pessoal acha que parou no 5, não, parou no 17. Então, achou que Bolsonaro faria dessa forma, né? E por isso que tá esses inquéritos aí, somente inquérito aí, acho que negócio de fake news, negócio de. Ah, é antidemocrático, todo esse negócio. por causa da narrativa do golpe. Porque ela fala, então, aquelas manifestações é para incitar golpe. E o pior de tudo é que a direita, ao invés de falar não vai ter nenhum golpe, Bolsonaro é um democrata, e ele é, foi um democrata, ali, como presidente nesse mandato, foi realmente um democrata. Ali não vai ter nada de golpe. Ó, você, é tudo ali de boa. Ali tudo tranquilo. Você não tem nada de nenhuma coisa autoritária. Não, a direita ficava, como falei, a direita só seguia pela imprensa. Ali reage à imprensa e fica, né, citando essa questão do. Ah, não, não, é um golpe mesmo. É, no caso, assim, tem a intervenção militar, não sei o quê, fazer limpeza institucional e tudo mais. Aí isso alimentava a narrativa do golpe. Mas, ou seja, é claro que eu só aceitava o pé na porta. Ah, tem o pé na porta. É só dar o pé na porta. E aí deu munição pro Xandão, essa é a verdade. A gente não vai gostar que eu tô falando, mas isso, deu munição pro Xandão. É claro que nada justifica as prisões, o autoritarismo dele. Mas, poxa, eu acho que muita coisa foi dada munição, sim. Porque, assim, por que tem essa narrativa do golpe, né, até hoje? Porque, aquela coisa, o sistema, ele se sentiu ameaçado, se sente ameaçado. Não, peraí, esse cara que não é do sistema, tá como presidente. Os apoiadores dele batem no, na instituição, nos ministros da instituição, nos membros da instituição. Então, ele está querendo tomar tudo para ele. E tem que parar a esse autoritarismo, entre aspas. E para isso, faz aí esse negócio aí que ele está fazendo até hoje, né? Essa narrativa que eu coloquei, a narrativa destruidora. E está usando como pretexto para perseguir, assim, quem não é do sistema. É essa questão. Mas, infelizmente, a direita bota tudo nas costas de Bolsonaro. Quando foi assim, ah, era só ele. Ah, é o pé na porta. Decretar lá. Fazer um decreto lá para acabar com. Dissolver o STF. Ou então prender ministro. Como se isso adiantasse. É fogo, a direita alimentou esse tipo de narrativa. Podia. É claro, mas o que que a direita faz, né? A direita, assim, agora tá aí desimpedida de aí correr no colo da social-democracia, fica escutando os social-democratas dizendo: não, não pode idolatrar políticos. Lembrando que não é, a questão da Bolsonaro não é idolatria, é admiração, é diferente. Ah, não, não pode lutar político, não sei o quê. O político que ele tem que lutar. É. O político tem que lutar pela minha liberdade, eu não. É o político que tem que lutar pela minha liberdade. O político tem que apoiar por mim. Essa é a ideia. Essa é a ideia de social-democratas. Aí a direita cai nesse discurso, fala, não, Bolsonaro não foi reeleito porque ficou nas quatro linhas. Não, e tinha que ser o ditador que a imprensa queria. Achando que não, isso vai. Aí eu temer, o sistema ia temer. Não, ia dar de bandeja, ia, na verdade, ia confirmar. Assim, a narrativa deixaria de ser narrativa. Seria um fato. E Bolsonaro é o ditador. Mas não pensam nisso. Aí quando eu falo em histeria coletiva, aí me criticam. Me criticam, falam que eu. Sei lá, que eu quero. Que eu tô falando, não sei. Só critica, falando. Aí achando que eu quero. Só quero fama? Não, eu quero fama. Pelo contrário, por eu justamente ir na contramão dessa histeria coletiva, é que eu tô perdendo seguidor, perdendo inscritos, né, no canal no YouTube. Enfim. Mas eu continuo, mantenho firme nisso, essa questão de que, poxa, a situação é complicada, complicadíssima. Voltou o Nine Fingers, a situação está complicada. Por causa dessa narrativa de dizer que o Nine Fingers é o democrata, ele está nessa situação hoje. E que Bolsonaro é o antidemocrata, ele está nessa situação. Tá que a situação está complicada. Não vou ficar falando assim, ah, vai acontecer um milagre agora. Não, seria assim irresponsável dessa forma. Mas também não vou pregar o caos. Não vou pregar o caos. Vou falar assim, ah, tá tudo acabado, o Brasil acabou. Não tem essa. Enfim, assim, o caos também vende, né? O caos vende. É não justamente o contrário, né? Aí vem aquela aura do seguinte, né? O correto é aura. É que eu falei áurea na outra vez. O correto é aura. Aí aquela aura de não, estou sendo realista. O Brasil acabou, não tem mais o que fazer. O negócio é cuidar da sua família. Falei no podcast passado. Ah, perfeito, mas pô, não, aí não vale a pena você vender o caos. Vai ser pior para você e para quem tá seguindo, né? Enfim, né? Mas cada um com suas escolhas, né? Enfim, vê o chat aqui. Ah, para concluir, é isso, né? Essa narrativa do golpe, assim, a imprensa alimenta isso e a direita alimenta a imprensa, ao invés de botar panos quentes, né, dizer que não tem nada de golpe, não sei o quê, a direita fica naquela coisa do, não, o Bolsonaro realmente tem que dar o pé na porta, porque realmente não dá mais o que o STF está fazendo, o Xandão está fazendo. Mas narrativa aí acaba com a coisa do seguinte, que é todo mundo que for anti, contra o, assim, não tá na turma é antidemocrata. Antidemocrático. Quem não tá na turma ali é, né, extremista de direita, é radical. Então tem que ser eliminado. Essa questão. A direita, ao invés de ficar assim, na época, falar assim, olha, não vai ter nada disso, não. Aí chamou o Bolsonaro de frouxo por não ter feito o que o sistema queria, né? É confirmar, a deixar a narrativa deixar de ser narrativa e se tornar um fato. Enfim. O chat aqui. Você vomita toda vez que escuta a voz do cabreteiro? Ah, vomitar não, mas eu. Ah, só. Ah, não dá, né? Ouvi a voz dele. Foram se hospedar em um dos hotéis. Peraí. Ah, complemento. Ah, aqui o Bart é com. Foi daqui, comentar, né? Falando dos providos de cabelo em capa escura. Vamos lá. Potencializaram demais esse cara. Em novembro de 22. Os ministros do STF foram para os Estados Unidos participar de um evento. Sabe onde foram se hospedar? Em um dos hotéis da família Rock, enfim, vou botar família Rock, né? Rock, ou seja, foram pedir arrego para a família Rock. Essa família Rock é um exemplo aí dos donos do mundo, né? Sim. É porque não esperava aquelas manifestações na frente de quartéis. Verdade. O cabeça de ovo tem patrão. É assim, pau mandado. O governo atual tem dois patrões. Pois é, o Nine Fingers também é um pau mandado. Vá, opa. Os dois grupos se uniram para derrubar Bolsonaro. E agora estão se matando para ver quem fica realmente no poder. Ele tá dando bem, né? Aí, se Bolsonaro jogasse fora das quatro linhas, seria classificado possivelmente como um golpista. Pô, já, ele é chamado de golpista sem ter dado golpe, ora. Como falei, a narrativa se torna um fato. Aí não tem como brigar com o fato. Pelo amor de Deus, né? Imigrantes saíram do estado da Flórida. Os caras que vendem o carro moram nos Estados Unidos. Pois é. É bem lembrado isso aí, né? A galera que vende caldo assim, nossa, acabou tudo. A maioria dos casos assim são que nem estão no Brasil. Eu acredito que o milagre vai salvar o Brasil. Agora, não vou ser leviano de vender falsas esperanças. É isso. É isso, eu também não. Vou vender falsa esperança, poxa. Não tem, nessa brincadeira que lá no. Ali no final do ano passado, 2022, ficavam vendendo falsas esperanças, achando que não ia ter. Ia acontecer alguma coisa, não aconteceu nada. E, por que que pareça, esse que vende esperança, falsas esperanças, tinham muito. É, ali. Muito alcance ali, muito alcance, muito. Ganharam muito dinheiro, principalmente em cima lá do pessoal que estava ali acreditando que uma coisa acontecer, né? Eu não estou falando de ninguém específico, não, tá? Estou falando que muitos canais intervencionistas, principalmente canais intervencionistas. O mais importante de tudo é lutar pela soberania brasileira. Por isso que eu acredito no nosso país. Tudo bem, né? Pô, achar falar que o Brasil acabou, né? Assim, é claro que a situação é complicada, situação complicada, situação fica assim, é insegurança assim, pública, insegurança jurídica, assim, economicamente pode sofrer, está sofrendo bastante. Está sofrendo, a situação pode piorar. É, a situação não é nada animadora. Mas pode continuar, não precisa ficar vendendo caos, né? É isso que eu falo, mas muitas interpretam errado, né? É o que fará continuarmos lutando contra o status é o fator Brasil, sim. É bem, então é isso. Muito obrigado aí por assistirem, que está no YouTube. Muito obrigado quem assistir depois, que comentou aí na live, que está comentando, que está assistindo no momento, quem vai assistir depois, que vai ouvir depois nas plataformas de podcast. Muito obrigado e até a próxima.